Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o pesquisador André Burigo. Nosso assunto é uso de agrotóxicos e seus usos regulares e irregulares, né, André? Eu, Marcelo Pereira, e está conosco aqui no estúdio o jornalista André Dutra. André, muito obrigado pela sua participação conosco e, para iniciar o nosso programa, gostaríamos que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Eu trabalho numa escola de saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de ensino e pesquisa vinculada ao Ministério da Saúde. O nome da escola que eu trabalho é a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Eu fiz graduação em medicina veterinária, mas logo durante a graduação eu já estudava e atuava nessas conexões entre as questões do mundo rural, com saúde, sempre foi um tema de interesse. Saindo da graduação, eu fiz residência em saúde coletiva, depois mestrado em educação e saúde na Fiocruz, e hoje eu estou fazendo doutorado na Fiocruz, também com esse tema de saúde, agroecologia, e pesquiso impactos agrotóxicos, pesquiso conflitos ambientais, atuo com esse tema de saúde do campo e educação do campo.
O André, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio fica em qual cidade? Para os nossos ouvintes.
Fica no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas é uma escola que ela compõe a rede de escolas técnicas do Sistema Único de Saúde, mas ela é a única que é federal. Então a gente tem um alcance de atuação nacional. Eu, dentro da escola, eu trabalho desde 2008 lá, sempre com uma ação prioritária, pensando em processos educativos vinculados à juventude, populações do campo. Já coordenei cursos no Ceará, no Paraná, já trabalhamos com alunos de vários lugares do Brasil.
É perfeito, ou seja, fica no Rio de Janeiro apenas como sede, né? Atuação em âmbito nacional.
Isso. Boa tarde, André, aqui é o seu xará André também. E aproveitando essa questão da Fiocruz no Rio, eu queria começar perguntando ainda sobre os agrotóxicos, quando você tem notícia que eles chegaram ao Brasil?
Esse é um ponto de partida muito importante. A gente precisa ter clareza de que nós temos uma história, enquanto humanidade, de agricultura de 3, 4 mil anos, e a gente tem uma história de uso de agrotóxicos químicos, né, produzidos pelo homem na manipulação química, em torno de 100 anos, talvez um pouquinho mais do que isso, um pouquinho menos do que isso. Então, assim, nós estamos falando de uma... Isso é muito importante ter clareza dessa dimensão, da magnitude dela, porque a humanidade, durante muitos, muitos, muitos anos, através de diferentes formas de organização, ela manejou a agricultura sem usar uma gota de agrotóxico na sua prática. E os agrotóxicos, eles começaram a ser manipulados a partir de alguns desenvolvimentos químicos, mas ele vai ser expandido e vai ser utilizado em larga escala com aquilo que é chamado o processo da Revolução Verde, que todo mundo estuda isso na história, né? Nas aulas de história do ensino médio no Brasil, que é quando acontece a industrialização da agricultura. No nosso caso, no nosso país, isso aconteceu principalmente o impulso com a ditadura empresarial militar, a partir de 64. Logo em 68, vai ser criado no Brasil o Sistema Nacional de Crédito Rural, que vai impulsionar o modelo da agricultura industrial, que através do crédito estimulava a adoção do pacote tecnológico, que o pessoal chama, né? Que é as pessoas, para poder acessar o crédito, elas tinham que se comprometer em utilizar maquinário, em utilizar as sementes que estavam sendo indicadas, em utilizar insumos químicos, tanto fertilizante quanto agrotóxico, e daquela forma se impulsionou no nosso país, com grande força, o uso de agrotóxicos. A Embrapa foi criada no contexto do impulso da Revolução Verde. Eu não estou dizendo com isso que a Embrapa seja toda a favor do uso de agrotóxicos, existem várias experiências importantes de agricultura ecológica, agroecologia na Embrapa, mas sim, a Embrapa foi criada nesse contexto de de impulso da Revolução Verde, e depois é criado na década de 70, no nosso país, 75, um plano nacional de agrotóxicos, né, para induzir a indústria de agrotóxicos no nosso país. Então a gente tem no nosso país aí 6 décadas de grande atuação do Estado brasileiro para impulsionar um modelo de agricultura industrial, um modelo de agricultura que depende de agrotóxicos. E isso levou muito o consumo de agrotóxicos no nosso país. Isso acontece também em vários lugares do mundo, a adoção desse pacote tecnológico, mais ou menos a partir da segunda metade do século passado. Isso é um pouco a história que se repete em muitos países, a adoção a chegada da chamada Revolução Verde. E a Revolução Verde, ela é um tipo de agricultura que ela tem por princípio básico se preocupar com a produtividade muito alta, sem se preocupar com os custos ambientais e sociais dessa produtividade. Então, ela vem bem dentro da lógica da economia liberal, onde se preocupa muito com o lucro, com a renda monetária, sem se preocupar com o conjunto de impactos. E nesse tipo de modelo, a natureza é encarada como algo que precisa ser domesticado, precisa ser enfrentado. Então, a biodiversidade, ela não é reconhecida como algo compatível com o modelo da Revolução Verde, porque os agrotóxicos utilizados, eles são utilizados num pacote que preza pelo monocultivo, uma única cultura de planta dentro de uma área agrícola. Portanto, todo o restante da biodiversidade, insetos e outras plantas, são consideradas indesejadas e são combatidas com herbicidas, fungicidas e inseticidas. Só que ao utilizar herbicidas, fungicidas e inseticidas, se combate, como uma bióloga norte-americana escreveu em 62, se combate os insetos considerados os maus, entre aspas, os maus, e os bons, ou seja, está se combatendo toda a biodiversidade dos animais que prestam serviços ecossistêmicos muito importantes, por exemplo, as abelhas. O inseticida, ele combate, ele não tem impacto seletivo, direcionado, ele impacta toda a biodiversidade, penetra no solo, alguns deles evaporam com o calor do sol e formam nuvens e que vão para longe e chovem agrotóxicos em outros lugares, contaminam rios, o lençol freático. Então, nós estamos falando de uma grande contaminação da vida que cresce muito no nosso país e no mundo. O consumo de agrotóxicos no nosso país, ele é muito alto, ele é crescente, ele já há 10 anos no nosso país está entre os países que mais se consomem agrotóxicos do planeta, e isso cresce muito a cada ano, e a gente tem, inclusive, uma perspectiva de aumento ainda maior, dados os impulsos que o Estado brasileiro continua a dar para a intensificação do uso de agrotóxicos no Brasil.
E, em relação a tudo isso, como é que o Brasil se tornou o maior usuário de agrotóxicos?
O Brasil hoje, ele é considerado, desde 2008, o maior mercado de agrotóxicos do planeta, junto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já estavam em primeiro lugar em 2007, 2008, o Brasil ultrapassou a partir de alguns estudos que permitiram essa análise e acessar esses resultados. A gente tem que lembrar que são dois países continentais, dois países muito grandes, mas a gente também tem que lembrar que os Estados Unidos têm uma área agrícola maior que o Brasil e um controle de fronteiras maior do que o Brasil. Então, o Brasil, em dados oficiais, consome um pouco mais do que os Estados Unidos, que está em segundo lugar, mas isso são dados oficiais. E o Brasil entra uma quantidade enorme de agrotóxicos contrabandeada de outros países da América do Sul, da qual não se tem controle. Portanto, em dados oficiais, a gente já é o maior mercado, mas se consome muito mais do que os dados oficiais estão dizendo. O nosso país, ele, em 2004, ele era o quarto maior consumidor de agrotóxicos e em 5 anos ele se tornou o maior consumidor. A principal hipótese que os estudos apontam para esse aumento do consumo de agrotóxicos foi a liberação de sementes transgênicas no nosso país. Porque as sementes transgênicas liberadas no nosso país até muito recentemente, elas eram apenas de soja, milho e algodão. A gente tem hoje no Brasil já 75, 76 sementes modificadas geneticamente, quase que todas elas foram modificadas para receber agrotóxico ou para que a própria planta produza efeito inseticida. Então, as modificações foram feitas com esse objetivo. E o discurso das empresas, antes da liberação comercial dos agrotóxicos, para provar que você tem uma planta que ela é resistente ao agrotóxico, ela não vai sentir o impacto do agrotóxico quando você pulveriza, portanto, você vai precisar de menos pulverizações de agrotóxicos, inclusive tem impacto de redução. Só que na prática, o resultado tem sido outro, e algumas análises apontam que, na verdade, o que está por trás disso é o controle das grandes empresas multinacionais que desenvolveram essas sementes transgênicas sobre os sistemas alimentares, sobre as cadeias produtivas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Brasil tem a segunda maior área plantada de sementes transgênicas do mundo, principalmente soja e milho, mas também de algodão, e essas sementes foram modificadas pelas mesmas empresas que produzem os agrotóxicos pelas quais aquelas sementes foram desenvolvidas para serem resistentes. Ou seja, é uma estratégia de duplo mercado. A empresa que vende a semente transgênica, ela, quando vende a semente transgênica, já está garantindo a venda também do agrotóxico que ela produz. Então, uma estratégia combinada de mercado, que essas empresas que lucram muito, elas têm expandido muito seus mercados. Então, infelizmente, no nosso país, desde 2005, quando foi regularizado os transgênicos no nosso país, a gente já teve aprovado no nosso país aí mais de 75 variedades diferentes de plantas transgênicas, e a principal hipótese é que foi justamente a liberação comercial e a expansão do cultivo de sementes transgênicas que levou o Brasil a ser o maior consumidor. 80% do total de agrotóxicos do nosso país são utilizados em quatro culturas: algodão, soja, milho e cana-de-açúcar, que são culturas consideradas estratégicas para o agronegócio. São commodities agrícolas, não estão relacionadas à produção de alimentos. E tem expandido a área plantada dessas quatro commodities por interesse do agronegócio, em detrimento de a gente poder, por exemplo, estar expandindo as áreas de produção de alimentos no nosso país. Isso gera perda de soberania alimentar, perda de segurança alimentar e muita contaminação com todos esses agrotóxicos.
O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o pesquisador André Búrico. André, bom, você nos contou bastante sobre essas questões relacionadas à agricultura industrial, muito associada ao modelo latifundiário, exportador, e historicamente ele não tem uma boa relação, né, com a mão de obra e também com a área ambiental. E agora nós estamos vendo também que, além disso tudo, tem um aspecto de contaminação até do próprio alimento, da terra e todo esse ciclo que você mencionou. Associado ao modelo, não tem esse uso muito elevado de agrotóxicos, não tem uma mãozinha numa fiscalização deficiente? Você já mencionou a respeito da fronteira, mas também internamente, talvez leis brandas e quando existem não são seguidas. Como é que você enxerga esse uso indiscriminado dentro do país?
Uma coisa que muitas pessoas defendem, fazem um debate, pessoas que defendem a economia liberal, de que se deve ter um Estado mínimo no nosso país, uma coisa que a gente tem que refletir é que a gente tem um Estado mínimo no nosso país quando diz respeito à proteção social, quando diz respeito à fiscalização, às ações de investigação, às ações que punem excessos e punem as infrações legais. Temos um Estado mínimo no sentido de aumentar a regulação sobre esse mercado de agrotóxicos, mas temos um Estado máximo impulsionador desse modelo agrícola de uso de agrotóxicos. As duas coisas simultaneamente. Então a gente tem, por exemplo, no nosso país uma isenção fiscal em alguns estados de até 100% para o mercado de agrotóxicos. Então as pessoas elas pagam imposto quando estão consumindo pão na padaria, combustível que está faltando agora em todo o país, nos postos de gasolina. Enfim, tudo que se consome praticamente no mercado tem impostos e não são poucos. No caso de agrotóxicos, para estimular o mercado de agrotóxicos, o Estado brasileiro abriu mão dos impostos. Então, isso é um contrassenso muito grande, porque, por um lado, você beneficia quem vai utilizar o agrotóxico, estimulando o consumo, mas se tivesse uma taxação sobre aquele tipo de produto, essa taxação deveria ser direcionada, por exemplo, para poder pagar os custos que tem no Sistema Único de Saúde com os tratamentos com intoxicação das pessoas doentes pelo impacto dos agrotóxicos. Então a sociedade, por um lado, perde porque não tem arrecadação de impostos do comércio dos agrotóxicos, tem um estímulo desses produtos que gera um conjunto de efeitos que é a sociedade que paga. Os benefícios desse modelo agrícola são concentrados em poucas pessoas e os prejuízos são socializados com toda a sociedade. Então, isso é um exemplo que eu dou para mostrar como que o Estado brasileiro é um Estado muito forte para estimular o mercado de agrotóxicos, mas muito frágil no processo de regulação, de controle. Nós temos uma boa legislação no Brasil, conquistada em 1989, que é uma legislação que está sendo atacada já há muitos anos pela bancada ruralista, que é a bancada mais antiga e maior do Congresso Nacional. Muitos deputados e senadores são financiados pela indústria dos agrotóxicos, por interesses do agronegócio, e defendem esses interesses lá dentro. E essa bancada ruralista ataca a legislação de agrotóxicos há muito tempo, ataca os órgãos que deveriam estar fiscalizando, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, e o IBAMA, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que deveriam atuar com mais rigor na fiscalização e regulação de agrotóxicos. Tem muitas vezes as suas ações impedidas por uma série de mecanismos da indústria dos agrotóxicos e da bancada ruralista. Então a gente tem uma situação no Brasil de fragilidade do processo de fiscalização e de cumprimento da legislação. E a bancada ruralista sempre tentando aprovar uma nova lei para fragilizar ainda mais o nosso processo regulatório.
O André, nesse assunto, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, ela tem um programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, mas ela também sofre alguns ataques, vamos assim dizer. Como é que anda esse programa atualmente? Ele consegue ainda verificar a presença de todos o espectro de agrotóxico? Ele foi reduzido? O que você pode nos dizer a respeito? Como é que a população tem acesso a essa informação? Ou seja, esse alimento tem agrotóxico, aquele tem menos, aquele tem mais, somente através de uma fiscalização como essa. O que você tem a nos dizer?
Esse programa, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Alimentos, que tem como sigla PARA, ele é um monitoramento de impactos dos agrotóxicos mais antigos que a gente tem no Brasil, foi criado em 2001. Ele é um programa que está dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, ele é coordenado pela Anvisa junto com as áreas de vigilância sanitária de todas as secretarias estaduais de saúde do nosso país, das 27 unidades da federação. E ele vem monitorando. O que esse programa faz? Ele coleta amostras de algumas culturas. Quando ele teve o maior número de culturas monitoradas, por volta de 2010, ele estava analisando 23 culturas ao mesmo tempo. Pimentão, alface, uva, maçã, é um conjunto de culturas, leva ao laboratório e analisa a presença de resíduos de agrotóxicos. No Brasil, a gente tem liberado para uso agrícola mais de 500 ingredientes ativos. Eles monitoram no laboratório aqueles mais consumidos nas regiões, mais utilizados nessas culturas. E ele liberava esse resultado anualmente sobre os impactos. Então, o percentual de contaminação médio estava dando o seguinte: em torno de 60% dessas culturas estavam contaminadas por agrotóxico, por aquilo que estava sendo analisado, e em torno de metade desses 60% eram culturas consideradas impróprias. Ou seja, existem na legislação resíduo, um nível de resíduo que é permitido, que em tese não provoca impacto à saúde. Mas tinham resíduos encontrados nos alimentos acima daquele limite. Isso é uma polêmica, esse debate. Tem vários pesquisadores que argumentam que não dá para confiar em nível seguro, tendo em vista que as pessoas estão se alimentando diariamente de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Inclusive, alguns alimentos, e tem amostras, por exemplo, de tomate, onde foi encontrado 14 resíduos de 14 ingredientes ativos diferentes. Então, o que significa você se alimentar de um tomate junto com outras hortaliças, outros alimentos que também estão contaminados, com tanto de resíduo diferente, o impacto disso no corpo a longo prazo, consumindo isso todos os dias. Então, existe um grande debate sobre isso. Mas, infelizmente, a Anvisa, até pelas pressões do agronegócio, tem fragilizado suas ações, tem diminuído as ações de fiscalização, a Anvisa deixou de financiar uma pesquisa importante sobre o mercado de agrotóxicos no Brasil e no mundo, e a Anvisa passou a liberar os resultados do para agora só de 3 em 3 anos. Isso é muito ruim, a Anvisa está fazendo isso, porque está negando a informação à população brasileira. A gente só vai ver o próximo relatório da Anvisa sendo publicado agora em 2019 ou 2020. Isso é péssimo para que a população possa ter acesso à informação. Não faz muito sentido você ter acesso à informação 3 anos depois sobre a contaminação de 3 anos antes para tomada de decisão, para política pública. E tem mudado a forma de metodologia. Enfim, isso é sinal claro de que a Anvisa está sendo muito pressionada a rever o programa, e o programa está sendo fragilizado nesse momento.
O André, nesse cenário de uso intensivo, baixa permeabilidade de informações, a possibilidade, e crescente possibilidade, de produzir alimentos sem agrotóxicos, ou ao menos com um uso bem mais controlado e responsável, eu diria assim, responsável, porque os números que você nos passou são estarrecedores, isso são dados oficiais, né, da Anvisa. Quais são as perspectivas? Como é que vocês trabalham para direcionar esse processo para um caminho, por assim dizer, mais adequado, mais responsável?
A gente está num cenário muito difícil, porque o governo Temer é um governo que tem, isso é, a cobertura da grande mídia tem mostrado isso, para poder aprovar uma pauta extremamente antipopular de ajuste fiscal, esse governo tem barganhado numa negociação com a bancada ruralista de aprovar um conjunto de medidas que interessam à bancada ruralista. Por exemplo, a questão do trabalho escravo no campo, uma coisa vergonhosa, praticamente legalizando o trabalho escravo no campo, coisas desse nível. Então, um cenário muito ruim do ponto de vista da macropolítica da atuação do Estado brasileiro. Existem resistências dentro de um conjunto de órgãos públicos, que estão formados por um conjunto de técnicos, mas, do ponto de vista do nível da construção da política, está um cenário bastante desfavorável. Então, mas uma outra coisa que é super importante dizer é que o agronegócio trabalha com um discurso de que, que os agrotóxicos são um mal necessário, porque não existiria forma de produzir alimentos para toda a humanidade, com uma humanidade de população crescente, se não fosse por dentro desse modelo que eles consideram tão produtivo do agronegócio. E isso é uma grande mentira. Eu estou agora, nesse momento, aqui em Belo Horizonte, na véspera da realização do 4º Encontro Nacional de Agroecologia. Vai estar reunindo pessoas do Brasil inteiro que estão construindo um conjunto de práticas de agroecologia. A gente tem várias experiências no Brasil em produção em larga escala de arroz agroecológico, de açúcar agroecológico, orgânico. Tem processo de certificação em todo o país, de todas as culturas. Existem relatórios internacionais, por exemplo, do relator da ONU para o Direito Humano à Alimentação, mostrando que a agroecologia não se trata mais da questão de que se a agroecologia pode ou não alimentar a humanidade. Se trata de quando que o poder público, os gestores vão passar a criar política pública para impulsionar a agroecologia. E no nosso país a gente já tem uma política de agroecologia, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que precisa ganhar investimento, porque está perdendo investimento, está sendo esvaziada no contexto do governo Temer. Então, a gente tem alternativa de um tipo de agricultura que produz alimento saudável, mas mais que alimento saudável, não produz impacto à saúde dos trabalhadores rurais, produz ambientes saudáveis, não produz contaminação das águas, não produz contaminação do solo, preserva a biodiversidade. Existe um tipo de agricultura real, concreto, que a história da humanidade nos conta. Como eu falei no início da nossa conversa aqui, nós temos uma história da humanidade de agricultura de milhares de anos. Os agrotóxicos estão aí há menos de 100 anos. E a gente tem essas experiências em todo o território que precisam ser estimuladas e apoiadas. A sociedade tem cada vez mais consciência dos impactos agrotóxicos, então a tarefa que a gente tem nesse momento é de resistir a esses ataques e de continuar mobilizando a sociedade para que a gente possa avançar com todo o estímulo e todo o fortalecimento da agroecologia e da produção orgânica no nosso país.
O André, como população que somos, né, devemos estar atentos aos alimentos que consumimos, dando preferência a esses produzidos por agroecologia, certificados, etc. E estar atento a essa ausência de informações, exigindo do poder público que elas sejam veiculadas de maneira adequada, em tempo oportuno. Enfim, nós temos que estar atentos, porque muito além das questões ambientais, não que por si só já não sejam fundamentais, mas a questão também é de saúde pública. Nesse sentido, todos nós devemos estar atentos a esse processo, né?
Devemos estar muito atentos a esse processo. A gente precisamos reagir enquanto sociedade ao conjunto dos desmontes de políticas públicas que estão acontecendo nesse momento. Dentro dos espaços urbanos, existe um conjunto de experiências também de agroecologia, seja através das feiras orgânicas agroecológicas, seja através dos sistemas participativos de garantia, das experiências de agricultura urbana. No Brasil, a gente tem muitas cidades de médio porte, pequeno porte, a grande maioria delas, onde as pessoas podem, inclusive, acessar diretamente com os agricultores. A gente tem redes de agroecologia em todo o território. É buscar essas informações, se informar. A gente tem todas as condições, todos nós, de contribuir com esse processo. A gente vive hoje no nosso país um grande risco de nosso país voltar ao mapa da fome mundial. Está crescendo o número de desempregados no nosso país. Está sendo desestimulado o conjunto de políticas que garantiam o avanço para a segurança alimentar e nutricional, políticas de estímulo à agroecologia, políticas de estímulo ao acesso a alimentos saudáveis. E a gente precisa estar muito atento, porque a conta social está cada vez mais caindo sobre o conjunto da população, e os benefícios desse modelo, que eles são poucos comparados para o tamanho dos impactos ambientais e sociais, estão se concentrando nas mãos cada vez menos pessoas. E estudos mostrando que esse modelo econômico cada vez mais se concentra nas mãos de pouquíssimas pessoas. Estudos recentes mostraram que em torno de 1% da população mundial está concentrando mais de 60% daquilo que é produzido de riqueza. Só que os impactos negativos desse modelo econômico recaem sobre toda a sociedade, principalmente sobre as populações mais vulneráveis. Então, eu acho que a gente precisa estar cada vez mais atento. O debate da agroecologia é um debate extremamente aberto, todas as pessoas são bem-vindas nessa construção, é um espaço solidário de reflexão e construção. São muitos tipos de agriculturas, não é um tipo só de agricultura como é o do agronegócio, é uma diversidade de experiências agrícolas. E as pessoas, convido todas as pessoas a se aproximarem, a conhecerem mais. A Fundação Oswaldo Cruz, ela reconhece a agroecologia como um caminho para promoção da saúde, promoção de territórios saudáveis e sustentáveis. A Fundação Oswaldo Cruz tem trabalhado cada vez mais para dar visibilidade aos impactos agrotóxicos e também dos impactos danosos da sociedade. Soltamos agora recentemente notas contrárias a um projeto de lei que está para ser votado no Congresso Nacional, que desmonta a nossa regulação dos agrotóxicos do nosso país. Então, a nossa instituição, ela convoca a sociedade para que a gente participe desse debate, participe dessas reflexões e das defesas daquilo que possam garantir para nós um futuro mais saudável e sustentável.
Muito bem. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor e pesquisador André Burigo, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, Rio de Janeiro. André, muito obrigado pela sua participação. Esperamos contar com você numa próxima oportunidade.
Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, André.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.